Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande parte das minhas pregações são do tipo expositiva, que significa isto: ler um trecho da Bíblia e explicar aquele trecho. Há um outro tipo, biblicamente, em que eu pretendo responder quatro grandes perguntas sobre o assunto evangelismo. Por que evangelizar? Quem evangelizar? Como evangelizar sobre aquele assunto, tão válida quanto a outra? Então, o tema hoje é evangelizando biblicamente, em que eu pretendo responder quatro grandes perguntas sobre o assunto evangelismo. Por que evangelizar? Quem evangelizar? Como evangelizar? E quando evangelizar? Nós vamos explicar aqui por que é tão importante, mas claro que é muito mais para o que não tem ainda Cristo. Tampouco tão importante para, eu dizer, para os que são convertidos em Cristo. Mas eu vou inverter, tão importante para o não convertido em Cristo. Porque o ato de evangelizar, de que há cristianismo na face desta terra, se baseia toda a teologia de missões e tudo que se relaciona com a atividade de falar de Cristo, está em cima. Os fatos que nós vamos explicar aqui, por que é tão importante, mas claro que é muito mais para o que não tem ainda Cristo. Por que evangelizar? Marcos capítulo 16, versículo 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Passagem famosíssima, sobre a qual se baseia todo o ímpeto evangelista, desde que há, que só o teu Espírito sabe dar, de despertar um coração, se relaciona com a atividade de falar de Cristo, está em cima desta passagem e de muitas outras, mas essa é a mais básica. Meu pai gosta de contar o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa com o que aqui vai ser dito. Nós que somos já convertidos a Cristo, que possamos ser abençoados com o ensino, com o aprendizado, com o crescimento. Focalizar. Quero ver outro. Não tem necessidade. Eu vou dizer mais um assim, mas a rigor não haveria a mínima necessidade, mais de nenhuma, depois de Marcos 17, a conversão a Cristo, que essa mensagem possa tocar, um toque seja dado, pregar o evangelho, porque Cristo mandou, fim de conversa, não se discute mais, ele mandou. Paulo tinha essa noção com muita clareza. Primeira carta que ele fez aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, observem, Primeiro aos Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pesa sobre ele. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Não, mas Paulo está falando aqui como um apóstolo que foi chamado especificamente para pregar entre os gentios. Concordo que ele está nesse papel, de fato, aqui, que era dele. Porém, antes disso, antes de se sentir um apóstolo, como era, e chamado por Cristo especificamente para pregar entre os gentios, antes disso ele era agora um convertido, um crente no Senhor Jesus Cristo, um salvo. E todo salvo tem sobre si esta obrigação. Se não no sentido exato de que Paulo tinha como apóstolo para pregar no mundo gentil, se não, claro, desta forma não tem, historicamente já foi cumprido aquilo em Paulo, mas exatamente pelo fato de Cristo ter mandado, como já li, Marcos 16 e 15, cada salvo em Cristo pode dizer, sobre mim pesa a obrigação de anunciar o evangelho. Então não esqueça, você tem obrigação, se você é um salvo em Cristo, você tem obrigação de pregar o evangelho. Mas isso é tudo? Paulo evangelizava toda vez que ele o fazia por simples e pura obrigação e nada mais? Não, eu não diria que isso é tudo. Há algo mais, sim. É bonito isto. Ele evangelizava dando vazão a um sentimento muito forte dentro dele, além da obrigação, que já era o suficiente, mas tinha algo mais que ele sentia quando pregava o Evangelho. Romanos 1, 14 e 15. Romanos 1, 14 e 15 diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, por isto, quanto está em mim, ou o que depender de mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Muito interessante isto. Ele se sentia devedor a todo mundo, e ele explicitou, gregos, no sentido aqui de dos civilizados, que falavam a língua grega, que na época era a língua mundial, naquela parte do mundo conhecida. Bárbaros, falando dos não civilizados ou dos incultos, sábios, ignorantes, todo mundo. Não importava a classe social, o nível cultural, ele se sentia devedor. E ele queria pagar o débito com o Evangelho. Mas ele tinha emprestado alguma coisa às pessoas para se sentir endividado e pagar com o Evangelho? Não. Eu vou usar aqui um exemplo da nossa vida cotidiana, que explica mais ou menos o que ocorria aqui. Você deve 1.000 pessoas ao Joaquim. Aí o Joaquim diz assim: faça o seguinte, está aqui os 1.000 reais. Não, me dê 800 e pague 200 para o João. Eu estou devendo a ele, ou de alguma forma eu quero que você pague, eu quero dar para o João lá, não me interessa, mas pague ao João. Você ficou devedor de 200 reais a esse tal de João, que você nem conhece. Mas você deve, porque um credor passou o crédito para o outro. Explicação muito pequena, muito simplória, mas que eu entendo que é o princípio que mostra ou aponta mesmo e perfeitamente para o princípio belíssimo que está aqui. Jesus libertou Paulo, salvou Paulo do inferno. Com o sangue dele, Cristo pagou a libertação de Paulo. Paulo ficou devedor a Cristo. De quê? De tudo. Paulo ficou devendo admiração a Cristo, gratidão, a própria vida, tudo o que ele tinha, o que ele era. E na base de tudo isto, amor a Cristo. Um sentimento enorme de, vou dizer, querer o bem a Cristo, que é a definição básica de amor, de trabalhar para Cristo, de agradar a Cristo, de servir a Cristo, de ser grato a Cristo, tudo que envolve nesse complexo sentimento ou decisão, que envolve decisão do ato de amar. Então, admitamos que Paulo ficou devendo amor, todo o amor, cada gota de amor que Paulo pudesse arrancar do coração dele, ele estaria devendo. Ele tinha esse sentimento fortíssimo: eu devo a Cristo, claro. Acho que não preciso passar muito tempo explicando a lógica disso. Aí vem o credor, o Senhor Jesus Cristo, e diz em João 14, 15: se me amais, momentinho, Senhor, se me amais, não, eu te amo, e é muito, diria Paulo, se me amais, aí a pessoa abre os ouvidos para saber o que é que vem depois da condição se, uma vez que aquela condição já está cumprida na sua vida. Se me amais, eu amo. Então, o que é, Senhor? Guardareis os meus mandamentos. Opa, obediência. Quem me ama, me obedece. Faz o que eu digo. Ótimo. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Opa! Se me amo, me obedece. Eu amo. Então, lá vai uma ordem aqui. Estou pronto, ouvidos, atentos de novo. O que, que ele vai dizer para que eu obedeça? E falando de uma maneira tão clara aqui, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Meus irmãos e amigos, a maneira como eu enxergo isso aqui, uma parte do crédito que Jesus tem com cada salvo por ele, ele transfere para o próximo. Você me ama, me obedeça. Ame e quero obedecer. Ame o outro. Ame o outro. Da maneira que eu lhe amei. Da maneira que eu lhe amei. Sacrificialmente, inclusive. Está explicado. Então, Paulo se sentia um real devedor de todo mundo. Devendo o quê, Paulo? O que você deve tanto a tanta gente, Paulo? Amor. Eu devo amor, que o meu mestre mandou eu amar todo mundo, da maneira como ele me amou. Então eu devo a gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, eu devo a todos. Veja como isso se encaixa como uma luva em Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Mas logo você, Paulo, que disse que devia todo mundo neste mundo, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, e a passagem então continua. Era exatamente o que Paulo sentia. Eu devo amor às pessoas. Quem ama quer dar o que tem de melhor. E o que é que nós temos de melhor, se não a pregação da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é poderosa para a salvação das almas, uma vez que ela aponta para a salvação que Cristo operou. O que, que nós temos de mais valioso para dar a alguém, se não esta pregação? Não importa o quanto você tem no banco, não importa o valor do cheque que você vai dar para a pessoa, ou do empréstimo que você vai fazer, ou do favor em conseguir um emprego, tudo isto não vale nada, zero, zero, é irrisório, desprezível, perto do valor do evangelho que você tem no coração e na boca para transmitir para um pobre coitado, como você era um pobre coitado, que está perecendo sem Cristo, e vai diretamente para o inferno, que é para onde vai todo aquele que continua no estado em que nasceu, ou seja, separado de Deus. Então Paulo amava a pessoa, todos, em princípio, de uma maneira geral, e queria pagar com o evangelho. Resposta à primeira pergunta já está dada. Por que evangelizar? Porque Cristo mandou. E, além disso, opcionalmente, ou de uma maneira gostosa, porque o evangelho é a melhor maneira de pagarmos a dívida que nós temos de amar todo mundo. Dívida esta que veio como um mandamento daquele que disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então você precisa evangelizar, porque Cristo mandou, é uma ordem dele. Segundo, porque você deve amor às pessoas. E a melhor maneira de amar é levar a palavra de Deus. Obviamente, isso não vai servir como desculpa para ficar só nisso, naquilo que você vai amar, e fechar de fato o bolso, como eu dei como exemplo, fechar uma possibilidade de uma ajuda material, uma ajuda ligada com as circunstâncias terrenas. Não, não, o pastor disse lá que o mais importante é amar. Amor, está tudo dispensado. Eu não disse isso. Absolutamente. Vamos ajudar no que nós podemos ajudar, claro. Mas, acima de tudo, incomparavelmente está a palavra de Deus que você vai transmitir para o outro, e ali está a vida eterna daquela pessoa, dependendo da aceitação ou não daquela palavra. A quem evangelizar? Já está respondida esta pergunta em Marcos 16 e 15. Quem é? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, o senhor sabe quantos habitantes tem na Terra? Sei, mais ou menos, 6 bilhões e não sei quantos milhões. Então o senhor está me dizendo que Cristo mandou que eu pregasse o evangelho a toda criatura, ou seja, às 6 bilhões de pessoas. Pastor, não dá, eu sei que não dá. E é óbvio o que Cristo quis dizer aqui, a toda criatura a qual você tem condições de fazê-lo, que cruza com o seu caminho, de alguma forma, que você tem condições mesmo sem conhecer pessoalmente, mas através de uma carta, hoje em dia por e-mail, ou por internet, ou por um telefonema. Então, a toda criatura que você tem condições, dentro das suas limitações, das suas fragilidades humanas, a toda criatura que você consegue alcançar. Se dessas 6 bilhões você vai alcançar 100 mil, 10 mil, 5 pessoas, graças a Deus, pelos 100 mil, pelos 10 mil, pelas 5 pessoas. A cada um Deus tem dado circunstâncias diferentes, capacidades diferentes, condições diferentes. Então o que ele quer dizer é isto: a toda criatura que você tem condições de fazê-lo. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Agora, você descobrir exatamente que cada pessoa é essa, não sei, não tem um método, não tem uma sugestão, ore a Deus e peça que Ele coloque isso no seu coração, que Ele lhe instrua, Ele lhe dirija para lhe dar esta noção de como colocar na prática a sua obrigação de pregar o Evangelho a toda criatura. Tem um amigo que é pastor, e ele gosta de dizer, ele viaja muito, que ele tem também atividades empresariais, e é uma coisa simples que ele diz, mas eu gosto disso e mexe comigo quando ele fala, embora seja até óbvio, para quem crê na soberania de Deus, como nós cremos, mas é interessante. Rapaz, toda vez que eu sento no avião, e alguém do meu lado, eu penso assim, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, ancião, não está aqui por acaso. São milhões de... Bom, são bilhões de pessoas no mundo e hoje tem esta pessoa aqui do meu lado, daqui para São Paulo, 3 horas de voo. Não está aqui por acaso, não. O camarada que eu bati o carro não foi por acaso que foi com aquela pessoa. Aquele homem, grosseiro ou não, mentiu para o Detran quando chegou, fez tudo errado, ou o contrário, foi um cavalheiro, não sei. Eu sei o seguinte, eu não bati naquele carro por acaso. Tem um propósito. Então, já começa a ficar interessante a pergunta. No meu caso, como é a cada criatura? Já pensou que está incluída aquela pessoa que você bateu o carro, ou que bateu em você? Então, o importante é que cada um não esqueça esta obrigação e esta possibilidade, esta chance de amar aquela pessoa, honesta ou não, que foi leal ou não, naquele incidente, naquela circunstância, antipático ou não, ao lado do avião ou do ônibus, não importa, dentro das condições que você tiver de falar o evangelho e passar para frente. Agora, é um assunto complexo, longo, tem livros sobre essa questão de evangelizar, que obviamente não vou passar aqui o tempo todo falando do método. Mas eu quero, na terceira pergunta aqui, respondendo a pergunta agora, como evangelizar, não desenvolver uma metodologia? Que eu tenho, inclusive, um trabalho com várias dicas sobre isso, até naquele projeto Vem Ver, que eu desenvolvi uma vez, com dicas, sugestões de várias naturezas, mas não quero ir por aí, não. Esse como que eu quero agora atacar ou explorar é no sentido de com que disposição interna eu devo evangelizar. Que atitude, que tipo de estratégia. Paulo, vamos fazer, ver como é que ele fazia. Primeiro aos Coríntios 9, 19 a 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 22. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aí vem um resumo aqui. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. A passagem continua, mas eu quero parar aqui. Três lições aqui, de maneira rápida, de Paulo. Ao se relacionar com uma pessoa, ele estava sempre visando ganhar a alma dela para Cristo. Sempre. Nos nossos pensamentos, muitas vezes nossos objetivos, estamos querendo vender o nosso produto para alguém, estamos querendo pedir para que ele permita furar a fila, porque você está com pressa, então você encara ali o atendente do banco como alguém, porque o objetivo com ela ou com ele é lhe atender logo, ou um médico e passar os remédios corretamente. Então, os nossos objetivos com as pessoas, muitas vezes, são envolvidos com as coisas daqui, algumas até corretas, outras nem tanto. Mas o que eu quero mostrar é que não passa daqui os objetivos que nós temos para com as pessoas. O candidato olha para a pessoa e vê o quê? Eleitor. E nós temos esta tendência fortíssima de olhar para alguém no sentido que a gente se relaciona com alguém, agora não mais muito circunstancial como o caso do avião, que eu citei aqui, eu dou uma batida no meio da rua, mas falando agora de um relacionamento um pouquinho mais constante ou mais intenso. Mas quantas vezes a gente está em contato com alguém, com um dentista, que a gente conheceu por acaso, e passou 3 meses indo lá enquanto fazia o seu tratamento, e só pensava era que ele baixa o tratamento, não deixa doer, e essas coisas, como eu falei, não tem nada errado aí. Mas, engraçado, eu nunca perguntei a ele alguma coisa espiritual. E passei 4 meses indo lá, deixei 3 mil reais com ele, era 4, chorei, já ficou 3, ainda chora pelos 1.000, quer dizer, eu queria mais 1.000, que fosse 2, e fica chateado porque ele atende muito atrasado, ou não gosta porque ele fala muito, ou gosta porque ele fala muito mesmo, e são, a sua avaliação em torno daquela pessoa é olhando para cá. Paulo não fazia assim. Ele olhava para a pessoa e pensava na alma dela. Ele queria ganhar aquela alma para Cristo. Então, se aquele homem vai tratar dos meus dentes, é detalhe. E o preço lá, eu vou chorar, tudo bem, mas é detalhe. Porque o que eu quero mesmo é ganhar aquela alma para Cristo. Aí se já for ganho, ótimo, é um irmão, uma irmã em Cristo, vai ter um bom relacionamento, e pronto, tudo bem. Mas antes de qualquer coisa, gente, essa mentalidade que devia ser mais automática, mais natural em nós, de pensar na alma do outro, no estado espiritual do outro. E às vezes pode até ser um salvo em Cristo, mas que está ruim espiritualmente, está ruim no casamento, não se dá com a igreja que ele faz, já deixou a igreja há muito tempo, já brigou com o pastor, sei lá com quem, não vai bem, não está encaixado bem, não está bem servido ou bem servindo. E você pode dar uma ajuda grande entrando no aspecto espiritual. Apesar de que o nosso contexto aqui é mesmo o evangelístico, de ganhar almas. Então, nesta passagem, nós vemos aqui, não o grande teólogo Paulo, ou o grande fundador de igrejas, ou pregador poderoso, nós vemos aqui Paulo, o ganhador individual de almas. É assim que nós o vemos. Deixa eu tirar a palavra ganhador de almas. O que tenta ganhar, não vou dizer tentador, que dá um sentido bem ruinzinho, mas um grande que tenta mesmo, não está vindo outra palavra. Porque quando eu coloco aqui o ganhador de almas, pode dar a entender que o valor estava em ganhar. Mas não é isto, eu vou tocar já lá na frente, mas o valor é em tentar ganhar. Isso é uma diferença fantástica e crucial para quem quiser entender essa questão de evangelizar. Não é ganhar almas, é tentar, é estar ligado naquilo de falar e espalhar, impregnar a pessoa, se possível for, se tiver oportunidade, da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 4,19, não precisa nem até lá, ele diz assim: eu vos farei pescadores de homens. Então Paulo se imbuiu disto e se tornou um pescador de homens. E o método da sua pescaria era, como ele disse, se fazer tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu acho um espetáculo essa frase de Paulo, esse jogo de palavras dele. Pastor, mas eu sempre queria discutir isso aí mesmo. Isso aqui não é uma indicação assim de uma personalidade meia fraca, não, hein? O camarada aqui não tem forma. Bota um líquido num vasilhame, ele assume uma forma. Bota no outro vasilhame, ele assume a forma do outro vasilhame. Uma coisa assim, meia mole. E Paulo, ele era, se fazia de tudo. E não é bem assim, não. Aliás, Paulo tinha uma personalidade fortíssima. Ele era inflexível na doutrina. Se alguém, eu mesmo, um anjo do céu, disser uma coisa diferente, que seja o quê? Anátema, lá em Gálatas 1, 8 e 9. Anátema é excluído, colocado fora, excomungado, amaldiçoado. Forte a passagem. Eu próprio, se eu disser, ou um anjo do céu. Então ele era muito firme naquilo que era para ser correto. Paulo criticou o apóstolo Pedro publicamente lá em Antioquia, está lá em Gálatas 11 e 12, não precisa na passagem, mas ele disse que resistiu Pedro na face, ou seja, na cara. Ele repreendeu Pedro publicamente. Não é assim, Pedro, eu queria falar com você, vem cá. E é porque ele era o apóstolo, ele, Paulo, como ele mesmo se dizia, nascido fora de tempo, foi perseguidor da igreja de Deus. Pedro era o apóstolo dos queridos, mais perto do Senhor Jesus Cristo, um apóstolo chave, importantíssimo, e Paulo, o último lá, devia ser o contrário, mas não, o novato repreende na cara o veteranozão, Pedro, e não chamando num quarto lá, dizer: Pedro, que é isso, não faça isso, por favor, volte lá e corrija o que você acabou de dizer. Não, foi na cara, na frente de todo mundo. Então, se você pensar em alguém que tinha muita coragem, era intrépido e corajoso, pode incluir Paulo, que está correto. Paulo enfrentou autoridades. Ele foi preso lá em Filipos. Aí as autoridades mandaram dizer: não, disse que pode ir embora. Ele disse: não, pode ir embora coisa nenhuma, eu sou cidadão romano. E eu fui preso sem ter julgamento nenhum, de maneira totalmente errada. Não vou embora de hipótese alguma. Eles que venham aqui me tirar. Esse era Paulo. E as autoridades souberam, ficaram morrendo de medo. E foram lá conversar com ele e pedir para ele ir embora, vai. Mas ele resistiu, ele exigiu a presença das autoridades e elas foram até lá. Então não pense que Paulo era um moreirão, que dizia o que o outro queria ouvir, para agradar os ouvidos. Não, absolutamente. O segredo de Paulo era argumentar em cima do que o outro achava verdadeiro. Ele se unia na convicção do outro, claro, até onde possível, mas ele ganhava o outro, ou a confiança, ou a simpatia, ou a concordância em continuar conversando até onde desse. Desta forma, ele se fazia judeu como os judeus. Então ele sabia o que, é que o judeu cria, e até onde dava para ele ir, ele concordava, ele jogava ênfase naquilo que eles tinham em comum, não no que eles não tinham em comum, o que eles tinham de diferente. E nesta comunhão, então, de ideias, eles andavam juntos até um certo ponto em que a pessoa já via o espírito dele, que não era bater, mas ia junto com ele até um certo ponto. E, claro, chegava um momento que ele dizia, bom, aqui, agora eu penso assim, o outro eu penso assado, aí e pregava mesmo, e muitas vezes vocês sabem o que acontecia. Chegava numa cidade, pregava para os judeus, até um certo ponto iam juntos, mas a partir do momento lá os judeus se zangavam, se revoltavam, e tiravam Paulo da sinagoga dele, expulsavam, e Paulo então ia para os gentios. Então tinha, claro, o momento em que realmente o confronto, mas o confronto no sentido não de briga, não de hostilidade, até onde possível, se possível, tem de paz com todos os homens. Mas essa era a estratégia. Raciocinar com base no que o outro achava e respeitando as opiniões dos outros. Eu vou dar um exemplo prático de Paulo aqui. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 22. E 23, lá em Atenas. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então, ele já fez uma afirmação assim, correta, e dentro do que era de fato verdadeiro. Esse camarada ouviu e disse, somos mesmo. Deviam ter orgulho disso. Então já começou agradando, mas de uma maneira digna, correta. Em tudo vejo que vocês são muito religiosos. Porque, aí ele dá base à afirmação dele, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Aí ele continua assim, bando de idólatras, vão todos para o inferno. Não. Que é o que eu estava achando. Porque era o mesmo. E é para onde eles iriam mesmo de continuar sendo idólatras. Claro. Mas vejam, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Pá! Um ponto em comum. Ele deu um jeito de encontrar um ponto em comum com aquele monte de idólatras, com dezenas de deuses de todo jeito lá, e Paulo encontra uma maneira genial de achar um ponto em comum. Esse Deus que vocês não conhecem é exatamente o que eu anuncio. Estamos juntos, ó. Agora, num instante, se separaram. Ele começou a pregar o evangelho mesmo. Mas vejam, ele colocando em prática o que ele disse. Me fiz judeu para com os judeus. Aos que têm lei, como se eu também estivesse debaixo da lei, não estando debaixo mais da lei. Aos que não têm lei, como se eu também não tivesse. E eu estou debaixo da lei de Cristo. Ele sempre dizia, mas eu estou lá. Eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo. Mas eu mostrava um aspecto verdadeiro da minha condição, Paulo falando, para me unir com eles, pelo menos na largada desta dificílima tarefa de falar de Cristo. O nosso caso prático, aqui o que seria você conversar com um ateu, por exemplo, que não crê em Deus. Há uma força. Então você vai encontrar uma maneira. A Bíblia fala muito que Deus é muito, muito poderoso. Deus tem muita força. Então, força lá, na cabeça dele é uma força. Mas o seu Deus é esta força, ou tem esta força. É muito mais do que uma força, porque ele é uma pessoa, mas já é um ponto em comum, essa ideia de força, de poder. Então você leva a conversa com ele naquilo que o outro gosta de falar. De quê? De força. Tem alguma coisa aí muito forte, uma coisa muito poderosa, umas ondas cósmicas que fazem as coisas acontecer. Você pensando, essas ondas cósmicas é o meu Deus que faz as coisas acontecerem. Mas os dois estão falando em coisas acontecerem, estão juntos. Então você vai até onde der para ir. E depois diz, bom, tem um parente muito querido que diz que não há Deus, é o acaso. O meu pai, Dandun de Paulo, gosta de dizer e contar a história, uma história que aconteceu com ele, assim, muito agradável, que não esperava, mas aconteceu. Mas aconteceu mesmo isso com vocês, foi o acaso. O acaso fez isso comigo. A pessoa sabe que meu pai é crente, que o acaso que ele está chamando é Deus, é Cristo. Mas vejam, não confronta, não briga. Está vendo negócio de acaso, coisa nenhuma? Isso é Deus que faz. Não, não, foi o acaso. Aí o outro ri, sabendo perfeitamente o que meu pai quer dizer. É que o acaso chamado de Cristo, que não é acaso, coisa nenhuma, é Deus. Mas é mais ou menos isto. Pega um ponto em comum com o outro até onde der. Então você vai conversar com alguém de convicções católicas, por exemplo. Você pode andar muito com alguém que essas muito tempo em comum, muito tempo. Porque há muitas convicções em comum. Então vai até um certo ponto que a Bíblia é a palavra de Deus. É, de fato é, para os dois concordam. Pois é. E vem as tradições. É, as tradições são importantes também. Aí vai, aí começa a mostrar que alguém tem que ter a prioridade sobre alguém. Ou a Bíblia ou as tradições. Por mais importantes que sejam as tradições, claro, ninguém vai dizer que tradição não vale nada, porque vale muito. Então já, tá, já vai ganhando o ouvido e o coração do outro. Aí, com um jeito, mostra ou tenta mostrar que alguém tem que ter predominância, especialmente quando a Bíblia mostra por uma direção e as tradições mostram por outra direção. Aí, como é que fica? Mas neste ponto que você pode mostrar uma certa incoerência ou a necessidade do outro explicar melhor, você já andou muito com ele. Então, você já ganhou uma certa condição de entendimento mútuo. Isso vale ouro. Seja como for, com jeito ou sem jeito, andando muito ou andando pouco, discutindo muito ou pouco, brigando no começo ou brigando no fim, não sei. Seja como for, não esqueça isto. O objetivo é um só: ganhar a alma do seu interlocutor, da pessoa com a qual você está conversando. Isso não pode esquecer. Então, Paulo tinha um segundo ponto na estratégia dele. Fiz-me tudo, um esforço grande para se adaptar a cada situação. Cada pessoa é diferente da outra, então cuidado. Porque você pode adotar um tipo aqui de comportamento, de estratégia, na prática, que deu certo com alguém aqui. Mas você vai aplicar com outra pessoa, já fica mais complicado, o outro já não entende bem, um é mais calmo, o outro é mais briguento. Um é muito mais culto do que o outro. Então é claro que você tem que se adaptar à situação peculiar daquele ouvinte ou daquele interlocutor. Então, isso, de fato, demanda de nós um esforço grande, uma concentração, todo o uso da sua inteligência, da sua capacidade de argumentação, de discutir. É Deus quem faz a obra, é o Espírito Santo quem salva, certo. Mas não significa que não há um esforço, não haja um esforço grande. E há, está aqui, fiz-me tudo. Dei duro. É o que ele está dizendo aqui. Com cada um, de acordo com cada circunstância. Não precisa hostilidade em situação nenhuma. Nós estamos em pé de guerra com o pecado, irmãos, não com o pecador. Não precisa hostilidade em situação nenhuma. Pai, não concordo, nada está dizendo aí. Está dizendo uma heresia aí. Está tudo errado aí. E eu fico com minha força mesmo. Tem Deus, coisa nenhuma. Tudo bem. Bom. Não precisa brigar, nem guerra. E nunca esqueça, você deve amor ao outro. Se ele chutar na sua canela, você tem que amá-lo desta forma. Sugiro não oferecer a outra canela de uma maneira assim tão, tão patente. Existem formas de você oferecer o outro rosto, como Cristo falou, mas não de uma maneira assim tão clara como parece que é. Então, o que precisa é amar o outro. Não esqueça disto. E terceiro e último ponto desta parte de como evangelizar é que Paulo tentava, por todas as maneiras, fazendo tudo para com todos, para o fim de salvar o quê? Alguns. Que pena. Que pena. Fiz-me tudo para com todos, por todos os meios, com o fim de salvar alguns. Eu digo que pena num certo sentido, porque é o plano de Deus, Deus quer assim, então não é pena não, uma vez que Deus quer e o que Ele quer é perfeito. Mas num sentido mais emotivo nosso, saber que dos muitos em que nós vamos praticar este amor de falar de Cristo para elas, essas pessoas, muitas não vão ser sensíveis a Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que era estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação. E larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Esta é a matemática de Deus. Deus escolheu isso. Não me pergunte por que não é o contrário. Pastor, por que não é o contrário? Uma estrada pequenininha para os que vão se perder e larga para os que vão para o céu. Pastor, por que não é o contrário? Eu não sei. Não sei. O que eu posso dizer é porque Deus quis assim. E por que Deus quis assim? Não sei. Mas é. A pessoa, alguma vez, o tamanho desta palavrinha é. É. Assim, tá bom. Não tem discussão. Então é um erro muito grande e muito comum. Se medir o sucesso no evangelismo, o bom resultado em falar de Cristo, pelo número de conversões ou de pessoas que você realmente conseguiu levar a Cristo. É um erro primário, primário. Ah, eu sou inútil. Meu trabalho para Cristo não vale coisa nenhuma. Por quê? Porque há 30 anos eu me converti. Há 30 anos que eu falo o evangelho. Para quem eu posso falar? E até onde eu saiba, nenhuma pessoa se converteu. Ainda bem que você disse até onde eu saiba. Porque provavelmente várias se converteram sim, depois você não tomou nem conhecimento. E mesmo que seja nenhuma pessoa, mesmo, não significa que você é inútil. Porque a sua obrigação, o seu serviço, não é ganhar almas. É pregar o evangelho. Os que forem se convertendo, aí sim, você batiza, introduz numa igreja, e a igreja tem a obrigação de edificar. Aí já é outra história. Mas a obrigação que Cristo nos deu, está claro, eu li para vocês lá, é pregar o evangelho a toda criatura que você tiver condições de fazê-lo. A Bíblia não garante sucesso de pregação com muitos convertidos. Aliás, algumas vezes Deus advertiu profetas que eles estavam chamando, Jeremias, Isaías, vocês vão falar, mas vocês vão encontrar uma parede na frente. Isso no começo do ministério, né? Depois de 20 anos, né? No começo, logo. Imagina aí o peso que ele sentiu nas costas. Vão ser contra você, não vão lhe ouvir, vão fechar os ouvidos, vão arremeter contra você. Então, mostrando que aquele homem, no caso, sendo chamado, precisava era fazer o que Deus estava mandando. Vai pregar, senhor? Vai dizer o quê? Quer que eu diga o quê? Aí Deus aparecia numa visão, ou num sonho, ou numa voz audível, várias maneiras ele aparecia. Quer que eu diga isto? Pois não, senhor. Aí dizia. Então se vinha depois desprezo, prisão, surra, morte, que veio muitas vezes, isso era uma consequência pós-obediência. Então não nos compete saber consequências, quantos vão se converter, quantos não vão, não importa, é falar de Cristo. Última pergunta. Quando evangelizar? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: prega a palavra, insta, argumenta, fala, escute, no sentido de argumentar, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Eu já estou encerrando, só quero dizer uma coisa. A tradução aqui não é boa. Eu não gosto desta tradução aqui da atualizada. Prefiro a corrigida. Por quê? Porque aqui diz, quer seja oportuno, quer não. A palavra inoportuno, no nosso português, tem o sentido de inconveniente. Falta de sabeduria da pessoa. Fulano é inoportuno. Não sabe a hora de fazer as coisas, faz tudo de uma maneira desmantelada e constrange os outros. É horrível, precisa de inoportuno. Aí vem a Bíblia, quer seja oportuno, quer não. Literalmente, sabe o que quer dizer? A tempo e fora de tempo, que é o que está lá na versão corrigida. No grego lá tem tempo e uma preposição negativa antes, mostrando não tempo, ou seja, prega a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Na minha maneira de ver, não há tempo apropriado para falar de Cristo, no sentido de que qualquer hora é hora. Qualquer hora que apareça, tendo condições, tendo circunstâncias, tendo uma conveniência, um respeito ao outro, vai em frente. Então, eu poderia até falar com você agora, mas agora não dá, porque agora não é minha hora, eu tenho minha hora de falar o evangelho, vou marcar com você um horáriozinho, estou exagerando um pouco, para mostrar que não é assim. E digo mais, se for para chegar atrasado num compromisso, porque apareceu uma oportunidade excelente de você pregar para alguém, vai valer a pena. Dá uma avisada aí no celular, pô, rapaz, desculpe aí, mas espera aí, e tudo. Mas significa isso também, há tempo e fora de tempo. Então, o nosso tempo aqui embaixo do sol, cheio de reuniões e de circunstâncias daqui, muitas vezes vão, ou quase sempre, poder ficar para trás, surgindo uma oportunidade fora de tempo, ou seja, inesperada, que você nem pensava, mas surgia aquela oportunidade. Me lembro uma vez, em 20 anos de pastorado, mais uma vez, mas eu fiz. Cheguei atrasado num culto, porque estava evangelizando uma pessoa. Liguei lá para o substituto, não me lembro quem era na época, disse, começa aí, porque eu vou... Agora era culto de oração, não era domingo à noite, nem de manhã, não. Era culto de oração, mas cheguei atrasado. E liguei e disse, começa o culto e avisa, e já vão orando por conta. Orem lá por mim, que eu estou aqui falando com uma pessoa. Saí de lado assim para falar, claro, né? E assim aconteceu. Então, meus irmãos, por que evangelizar? Porque Cristo mandou e é a melhor maneira que nós temos de pagar o amor com que Ele mandou nós amarmos aos outros. Quem evangelizar? Toda criatura. Como evangelizar? Um excelente método é o de Paulo, como eu já expliquei. Quando evangelizar? No seu coração se disponha a qualquer hora, a qualquer momento, dentro das circunstâncias mínimas que você possa encontrar e pedindo a Deus mais e mais condições para fazer esta obra que não há nenhuma superior nesta terra para você. Falar de Cristo e passar esta salvação que você já vive hoje e que alguém passou para você. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, como foi explicada, que teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e ficarmos cada vez mais imbuídos, Senhor, desta premente necessidade de falar de Cristo para as pessoas que estão indo para o inferno, como nós estávamos e alguém falou para nós. Obrigado por cada pessoa que falou para cada um de nós aqui presente hoje. Muito obrigado. Cada um sabe quem foi. E que nós sejamos assim para outros, outras pessoas, amigos, parentes, inimigos se tivermos, mas se houver a oportunidade de falar de Cristo, que não percamos a chance. Para a honra e glória dele te pedimos e agradecemos. Amém. Evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema da nossa pregação hoje. Grande evangelizando biblicamente é o tema